Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Cernem Quem Se Fala detém dois grupos de indivíduos indiciados por diferentes crimes. Águas da região centro apela ao uso racional da água após ruptura de conduta principal em Mutua. Fórum identifica bloqueios a direitos humanos. E na página internacional, pelo menos 6 mortos em incêndio num autocarro na Suíça. Essas e outras informações irão corporizar o Pax Notícias. Saudações, é bem-vindo à terceira edição da semana do Pax Notícias, referente à quarta-feira, 11 de março, para o ano 2026. Espaço esse que conta com a apresentação e edição de Isaura Alice e participação de André Chirinza. A todos os ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira, votos de uma excelente escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado. A Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio. Os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar a terceira edição da semana do Pax Notícias. Abrimos com a seguinte informação. Cernem Quem Se Fala detém dois grupos de indivíduos indiciados por diferentes crimes. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, em Sofala, deteve recentemente dois grupos de cidadãos moçambicanos indiciados por crimes distintos. Três indivíduos foram detidos por porte de espécies proibidas, enquanto outro grupo, composto por dois menores e o pai, foi indiciado por venda de substâncias ilícitas em sua residência. De acordo com o porta-voz do Cernic, Alfeu Sitoi, o primeiro grupo foi localizado após denúncias que levaram à sua detenção. Trata-se de um crime previsto na lei relacionado ao porte de espécies proibidas. Estamos a conduzir diligências para verificar a veracidade das informações fornecidas pelos indiciados e identificar possíveis outros envolvidos, afirmou Sitoi.
Bom, estamos diante destes dois grupos distintos. O primeiro grupo é composto por três indivíduos, cidadãos de nacionalidade moçambicana. São iniciados pela prática de crime de porte de espécies proibidas. Isto é, estavam na posse de troféus de elefante. E tomamos conhecimento de que havia um grupo que estava na posse desses troféus, cuja lei proíbe a sua comercialização, o seu porte, o abate dos animais que levam esses troféus. E incitamos diligências que culminaram com a localização e detenção desses três indivíduos. E, infelizmente, na altura não traziam a todos os troféus, traziam apenas uma metade que serviria de amostra para o suposto comprador e tivemos que fazer diligência para recuperar as outras partes e graças ao trabalho abnegado conseguimos recuperar. E os indiciados, alguns dizem não sabe, o próprio portador que saiu do distrito de Marumeu alega não saber de quem recebeu, só sabe a quem entregar cá na cidade da Beira. Mas isso não impede de ele ser responsabilizado, pois a porte desses troféus o substancia-se no tipo de crime que já mencionamos. Sim, neste momento decorrem diligências para aferir o envolvimento das demais pessoas, porque temos certeza que não estão sozinhos. Se levaram de algum ponto de alguém, este alguém também tem conhecimento disto. Então estamos neste momento a sentar diligência para aferir quem os outros estão envolvidos e para serem chamados à responsabilização e para descobrir uma linha que nós achamos que pode ser uma linha vasta e que sempre tem optado em abate e porte desses troféus.
Segundo o porta-voz, a quantidade de substância apreendida foi de aproximadamente 10 kg que estava sendo comercializada a 30 mil meticais por cada quilograma no momento da detenção.
Em termos de quantidades, conforme podemos vislumbrar, são duas pontas, apesar de terem sido esquartejados ou divididos por meio. E conforme o que apuramos, é aproximadamente 10 kg. E apuramos também que iam vender 30 mil cada quilograma, o que ia perfazer 300 mil meticais. É dali que um dos indiciados que estava à procura do suposto comprador iria ficar com uma percentagem de margem de cerca de 50 mil meticais.
No caso da venda de substâncias ilícitas em Dondo, os três indiciados, uma jovem de 19 anos, um homem de 22 anos e o pai, que se encontra foragido, comercializavam as drogas na própria residência, sob orientação do progenitor, que desapareceu no dia da detenção dos filhos. Estamos a realizar diligência para localizar e deter o pai dos indivíduos, acrescentou Sitoi.
Temos o segundo grupo. O grupo tem uma história muito triste, faz parte de uma mesma família. O responsável, o pai da casa, optou em encontrar negócio nessas substâncias ilícitas e envolveu toda a família. Quando não tivesse tempo para vender, na sua própria residência deixava com seus filhos menores, alguns inimputáveis, ficavam a atender e a vender este produto. Tomamos conhecimento e nos planos operativos para minimizar a venda e consumo de drogas na nossa província, deslocamos ao distrito de Dondo, concretamente em Mutua, onde reside esse senhor. E naquela data, naquele local, estavam estas crianças, inclusive um de 15 anos, que por causa da sua idade tivemos que dispensá-lo. E também estavam esses, que a menina é menor, do ponto de vista civil, tem 19 anos, mas o jovem vai com 22 anos, este tem maioridade absoluta. Mas a atividade que estavam a desempenhar ou estavam a exercer, uma atividade ilícita, a merecer da cumplicidade deste senhor, que para nós é um irresponsável, é um criminoso irresponsável. E desde já queremos condenar a sua atitude, não só a atitude de vender, mas também de envolver esses menores, que nada sabe, ele tem a responsabilidade de educar para uma boa conduta, porém leva essas crianças à conduta que vai lhe custar caro no futuro. Uma criança que vive e convive com a droga, o seu futuro pode ser muito complicado, ainda que não consuma mais a sua venda, há de achar algo legal e vai fazer isso com maior naturalidade. Neste momento estamos a fazer diligências no sentido de localizar este criminoso responsável para poder vir e se explicar e, acima de tudo, ser responsabilizado.
Já nas mãos da polícia, os indiciados negaram envolvimento no porte de espécies proibidas. Um alegou ter apenas transportado a encomenda sem saber o seu conteúdo, enquanto o outro afirmou que participou apenas semanas do encontro que culminou na detenção.
Eu estava de viagem na quinta-feira de Marumé para Beira.
Espera, mano.
Veio um senhor com uma encomenda e me deu o número que alguém poderia dar na baixa. Daí a pessoa me deu o número e a encomenda. Quando cheguei na baixa, tentei ligar para a pessoa disse logo à tarde. Fiquei com a encomenda, andei logo à tarde. Logo à tarde a pessoa me ligou para dar a encomenda. Quando cheguei para dar a encomenda, encontrei esses dois comparsas aqui. Daí logo surgiu esse nick. Não pesava, não. Na encomenda só para entregar a pessoa. Imagina se fosse um envelope, não tinha como abrir, né? Só que depois de entregar, era para ser dado alguma coisa, só que não sabia que era quanto.
Um amigo me ligou, me disse, vem aqui no coisa, na baixa. Tem coisa, costumo fazer negócio de peixe. Então, quando ele me chama, tem negócio, quando cheguei, encontro esse negócio de marfim. Então, quando estou a reparar, eu falei, ainda eu só que não tem cliente. Passando um tempo, tem um alguém que passou de carro, então estavam a levar o produto para pôr no carro. Então a Cernic estava aí perto, logo não fomos prendidos, nada. Eu só posso buscar de vender peixe, barbeiro, cortar cabelo.
Não, na verdade a informação não é essa. Eu estava ouvindo dele que estavam a dizer. Eu estava mesmo de serviço nesse dia que me ligaram, era sexta-feira, 10 horas. Quando me liga um amigo meu, de infância, que a gente brinca junto, ouve lá, tenho um negócio para ti. Qual é o negócio? Vê lá para nós falar pessoalmente. Então eu só virei largar, 14 horas, fui para casa, fiz banho. Quando eu ligo para ele, onde é que estás? Ele disse, estou aqui no comitê. Então, saio de casa, venho até o comitê. Chego ao comitê, ligo para ele. Na minha chegada, quando eu cheguei, liguei para ele, estás aonde? Disse, tem um rack azul parado ali, logo ao me dar o endereço, eu ligo. Talvez pode ser aquele rack. Eu, quando fui até aquele rack, quando eu bato o vidro, ele disse, não, entra lá atrás. Cheguei, abri a porta, entrei. Queria sentar, queria me abordar o assunto, de repente, o Cernic chegou. Pois, simplesmente, eu entrei nesse assunto. E, na verdade, não tenho nada a dizer, a não ser que eu estou mesmo totalmente arrependido por ter participado naquele encontro.
Por outro lado, os menores envolvidos na venda de substâncias ilícitas confessaram a prática, alegando que a atividade ocorria há mais de um ano e servia como meio de sustento familiar.
Eu não fumo, sou menor de idade e nesse dia eu estava lá em casa. Depois veio os Cernic, pegaram eu e meu irmão também, mas eu não estava vendendo esse dia. É que quem estava vendendo meu irmão, que meu pai também deixou para esse irmão, é muito pequeno. Sim, meu pai costumava deixar para mim, mas eu não sabia que isso era o quê? Era coisa ilegal. Mas eu sou criança, eu iria fazer o quê? Em um plastiquinho assim, costuma chegar até em casa. Nesse eu costumo trazer, eu também não lhe conheço. Faz 2 anos, eu também não sei. É que naquela hora que os Cernic chegaram, papai não estava em casa. É que meu pai não trabalha. Lá na minha casa, ninguém trabalha. Além disso, ele também é deficiente.
Eu não tenho pai, não tenho mãe. Só que essa pessoa que vende isso é motivo, tá vendo? Quando eu estava aí em casa, veio o chefe, amarraram aquele moço que estava vendendo. Daí, aquele moço falou, ora, tem um irmão aí está dormindo. Eu estava dormindo. Daí, estou sendo levado também, mas eu não sei de nada como o produto sai de onde. Eu nunca vendi também. Só que na como eu sou família dele, por isso foi levado. Eu só fumo cigarro, só não fumo essa coisa, não. Conheço, só que fumar nada, nunca fumei, só que eu fumo cigarro, comecei a fumar cigarro há muito tempo, nunca fumei isso, não tenho capacidade de fumar isso.
Ainda na primeira parte do Pax Notícias, vamos acompanhar a seguinte informação. Águas da região centro apela ao uso racional da água após ruptura de conduta principal em Mutua. O apelo foi lançado esta terça-feira, desde março, devido à ruptura de uma conduta principal que compromete o abastecimento de água na cidade da Beira. A avaria, considerada de grandes proporções, ocorreu numa das linhas condutoras do precioso líquido, situação que obrigou a intervenção imediata das equipas técnicas para repor o funcionamento normal do sistema. Falando à imprensa, o coordenador regional da Águas de Moçambique, Adelson Manuel, assegurou que os trabalhos de reparação já estão em curso no local da ocorrência.
Nós, infelizmente, tivemos uma situação dessa ocorrência, da fuga. Percebemos, quando tivemos conhecimento através da nossa operação, percebemos que a pressão estava a baixar, mesmo por conta dessa fuga. E nisto, estamos aqui assim, toda a equipe mobilizada, desde as 7 horas estamos aqui no local e começamos a fazer as manobras mesmo ontem à noite, em que consistiu em parar com o processo de bombagem. Fizemos algumas manobras para descarga. feito isso. Já estamos aqui todos mobilizados, todos equipamentos, estamos a fazer a intervenção. E apesar da questão climática, dessa chuva, mas estamos aqui mobilizados e vamos fazer a questão de fazer o mais rápido possível essa intervenção, porque de facto nós estamos cientes que as duas cidades estão sendo afetadas, que é a cidade da Beira e Dondo, mas nós estamos fazendo tudo possível para rapidamente fazer a reposição desse abastecimento de água. Também apelar à população nesse preciso momento à calmia, porque estamos cá a fazer essa reparação e igualmente que é para eles possam fazer o uso racional da quantidade de água que existem nas suas reservas. Não estamos sempre, vamos fazer a reposição o mais breve possível. Como podem ver, que a situação também do terreno não é assim satisfatória. É um terreno lamacete e também com a chuva que estão aqui a fazer sentir na zona de Mutua. O nosso esforço é no sentido de repor rapidamente essa intervenção. Bom, nós estamos a ter, mesmo por conta da questão da chuva, como estava a dizer, é um ponto lamacete, e com esta intervenção nós tivemos há poucos dias algumas reclamações de falta de água e nós estamos na expectativa de aumentar mais as pressões por forma a suprir as necessidades da população da zona da Beira e Dondo. Então, este acho que foi um ponto que fragilizado, que nós tivemos essa questão da ruptura, mas estamos a fazer esse esforço todo.
Era Adelson Manuel, coordenador regional Centro de Águas de Moçambique. Estimado ouvinte, por agora, pausa no Pax Notícias e voltamos num instante. Seu futuro
é aqui. A Universidade Católica de Moçambique informa que já estão abertas as inscrições e matrículas para o ano académico de 2026, de 2 de setembro de 2025 até 20 de março de 2026. Escolha entre as opções dos cursos presenciais e à distância nos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento em diversas áreas. Dispomos de laboratórios com tecnologias avançadas, clínicas e campos de prática profissional que garantem uma formação sólida, preparando o estudante para enfrentar os desafios do mundo real. Venha e beneficie-se de um futuro académico com vantagens competitivas para o mercado. Inscreva-se e matricule-se já no site www.ucm.ac.mz ou contacte-nos pelos números 84 68 34 38 4, 85 80 17 79 5, 87 16 47 79 5, ou dirija-se a uma das unidades orgânicas da UCM. UCM, 30 anos celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
De regresso, já na segunda parte do Pax Notícias, seguimos com mais notas informativas. Fórum identifica bloqueios a direitos humanos. Desenvolve esta informação o colega André Chirinza.
Segundo a DW, o Fórum de Monitorização dos Direitos Humanos em Moçambique apontou os fatores estruturais que continuará a condicionar a situação no país do ensino à saúde, prevendo melhorias após um acordo assinado em Maputo. Sabemos que as nossas escolas não estão bem. Sabemos que a saúde também não está bem. Sabemos que temos problemas de bolsas de fome, o que põe em causa o direito à segurança alimentar e à alimentação adequada, disse Sousa Shelley, o diretor executivo da ONG Fórum de Monitoria de Mecanismo de Revisão Periódica Universal, FMMRPU, da Organização das Nações Unidas em Moçambique. O representante da FMRPU, que reuniu mais de 150 organizações da sociedade civil e ativistas moçambicanos, falava à margem da assinatura de um memorando de entendimento com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos para reforçar mecanismo de diálogo, partilha de informações e iniciativas conjuntas de monitorização das duas instalações, visando melhorar a implementação das recomendações universais sobre os direitos humanos. a todo um conjunto de fatores estruturais que concorrem para a situação dos direitos humanos em Moçambique não seja aquilo que era desejável, insistiu Shelley, manifestando o interesse do Fórum em contribuir para o fortalecimento do mecanismo de monitorização e posteriores recomendações. Para o presidente da CNDH, Albashir Makassare, o acordo assinado hoje abre a possibilidade para atividades conjuntas com mais impacto, esperando um sistema de direitos humanos mais transparente, mais participativo e mais eficaz, com resultado de trabalho conjunto e coordenado entre as duas instalações. Está também incluído a promoção dos direitos humanos como sensibilização e assistência das comunidades na província de Cabo Delgado, rica em gás, que sofre ataques terroristas há mais de 8 anos, que traz sofrimentos para a população deslocada. Segundo Albashir, a CNDH espera que esta parceria permita melhorar o acompanhamento das recomendações da Revisão Periódica Universal, reforçando o mecanismo de monitoria no terreno, promover maior participação da sociedade civil no diálogo nacional sobre os direitos humanos, esperando também que a cooperação contribua para transformar as recomendações internacionais em melhorias concretas na vida dos cidadãos. Já o diretor executivo do FMRPU insistiu na implementação deste memorando de entendimento para juntamente contribuirmos decisivamente no fortalecimento das situações dos direitos humanos em Moçambique, que não é boa. Sousa Shelley acrescentou que em Moçambique ainda persiste problemas relacionados com as consequências das alterações climáticas, dos extremismos violentos em Cabo Delgado, região norte, além dos direitos chamados de segunda geração, que enquadra os direitos econômicos, sociais e culturais. O FMRPU Moçambique prepara-se para lançar o relatório de avaliação global de implementação das recomendações do terceiro ciclo de monitoria dos direitos humanos 2021-2025, avançando que o país vai ser em maio objeto da 4ª Revisão Periódica Universal das Nações Unidas em Genebra, cujo relatório com as recomendações está prevista para novembro deste ano.
Ainda na atualidade nacional, Chapo admite aumento da linha de crédito portuguesa se a execução for positiva.
Portugal, um parceiro estratégico de desenvolvimento de Moçambique, em dezembro estivemos cá, foi aberta uma linha pelo governo português de cerca de 500 milhões de euros, que as duas equipas, portanto, por parte de Portugal e de Moçambique, trabalham para a materialização e viabilização desta linha, e por aquilo que nós estamos a acompanhar até agora estamos num bom caminho. Este é um sinal inequívoco das relações de amizade e cooperação entre Portugal e Moçambique, que são ótimas. Portugal é um dos maiores investidores em Moçambique, tanto ao nível do setor público como ao nível do setor privado, e nós queremos continuar a estreitar cada vez mais estas relações de amizade e cooperação. Tivemos manifestação de interesse de visitar Moçambique, não só por parte do Presidente Seguro, recentemente eleito, mas também por parte de Sua Excelência Primeiro-Ministro Montenegro. Em função do uso desta linha, nos próximos anos, e se o nível de execução e de pagamento for ótimo, há, portanto, possibilidade desta linha continuar a crescer no que toca ao valor, e achamos que estas visitas vão permitir a consolidação desta cooperação entre Moçambique e Portugal, e nós queremos continuar a trabalhar juntos para fazer crescer os nossos dois países.
Estimado ouvinte, após termos acompanhado esta informação, saímos para conferir a segunda pausa e voltamos já já. Pretende formar-se numa instituição empenhada na formação de profissionais de saúde de excelência e com reconhecimento internacional? A Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Católica de Moçambique possui estas e outras qualidades, e as inscrições para o ano acadêmico de 2026 já estão a decorrer até 20 de março de 2026 no grau de licenciatura com os seguintes cursos: Medicina Geral, Enfermagem Superior, Administração e Gestão Hospitalar, Farmácia, Psicologia Clínica e Assistência Social, Análises Clínicas e Laboratoriais nos períodos laboral e pós-laboral. A faculdade oferece ainda programas de mestrado no período pós-laboral em Saúde Pública e Psicologia em Saúde, com inscrições que decorrem até 29 de abril. Inscreva-se já em www.ucm.ac.mz. Documentos necessários: fotocópia autenticada do BI ou DIR, duas fotocópias autenticadas do certificado de habilitações, declaração de serviço militar obrigatório, somente para candidatos maiores de 18 anos, fotocópia de NUIT, duas fotos tipo passe recentes, carta de manifestação de interesse dirigida ao diretor da faculdade, somente para candidatos ao mestrado. Taxas aplicáveis para licenciatura, inscrição 1.700 meticais, matrícula 3.000 meticais. No nível de mestrado, inscrição 2.500 meticais, matrícula 5.000 meticais. Para mais informações, entre em contato pelos números 23 31 18 91 ou 87 02 38 562, ou ainda pelo e-mail fcs@ucm.ac.mz. Estamos na Rua Marquês de Soveral, número 960, Caixa Postal 821, Cidade da Beira. Universidade Católica de Moçambique, celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
Escolha se fazer. Venha conosco crescer, aprender. Seu futuro aqui é garantido. Seu tempo aqui não será perdido. O CM é qualidade, o CM é inovação, o CM é
o... De regresso à terceira e, por sinal, a última parte do Pax Notícias, seguimos com a arena internacional. Pelo menos 6 mortos em incêndio no autocarro na Suíça. Segundo a Euronews, um autocarro ficou destruído no incêndio que pode ter sido provocado por um passageiro. Há relatos de que um homem pegou fogo a si próprio dentro do veículo. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras ficaram feridas depois de chamas deflagrarem um autocarro em andamento numa estrada em Cerceres, uma cidade no Catão. O incêndio aconteceu no final da tarde de terça-feira e a causa ainda não é conhecida. Dos feridos, 3 foram levados para o hospital em estado grave. Entre os feridos estará também um dos socorristas que intervieram para prestar auxílio às vítimas. De acordo com o porta-voz da polícia, Frederic Papaus, os passageiros foram vistos a fugir em pânico e feridos do autocarro em chamas. Papaus referiu ainda que nenhum outro veículo esteve envolvido no incidente. Embora as autoridades ainda não tenham divulgado as causas do incêndio, está em andamento uma investigação para determinar se este foi provocado deliberadamente. E para fechar o Pax Notícias, convido Odair Santos, correspondente da Rádio Internacional Francesa, com a seguinte informação. São Vicente passa a contar com centro ambulatorial no Hospital Batista de Sousa.
O ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, ao presidir a cerimónia de inauguração do Centro Ambulatorial do Hospital Batista de Sousa, que contempla polo oncológico, destacou que o Hospital Central da Ilha de São Vicente, referência para a região norte do país, passa a dispor de uma infraestrutura com recursos especializados para realizar tratamentos como quimioterapia e reduzir significativamente a necessidade de evacuações sanitárias.
O polo oncológico, enquanto parte integrante deste centro, traz uma promessa concreta: mais capacidade de resposta no acompanhamento, mais organização dos cuidados, mais segurança clínica, mais humanização. Com isso, diminuímos as evacuações de Barlavento para a praia, reduzimos a vulnerabilidade e os encargos das famílias e facilitamos o apoio familiar aos entes queridos.
O polo oncológico no Centro Ambulatorial do Hospital Batista de Sousa foi implementado com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian. O Centro Ambulatorial na Ilha de São Vicente ocupa uma área de mais de 5 mil metros quadrados, com 25 consultórios para especialidades como terapia, cardiologia, urologia, hematologia, entre outras especialidades, e tem 2 hospitais dia, um para serviços de oncologia e outro para doenças crónicas, contando ainda com um anfiteatro destinado à formação contínua dos profissionais. Nos próximos dias vão ser inaugurados a nova unidade de cuidados intensivos e de uma central de gases medicinais e infraestruturas que o Ministério da Saúde considera fundamentais para reforçar a prestação de cuidados diferenciados.
É com a página internacional que marcamos ponto final à presente edição do Pax Notícias, referente à quarta-feira, 11 de março, para o ano 2026. Espaço esse que contou com a apresentação e edição de Isaura Lice e participação de André Chirinza. A todos, continuação de uma excelente escuta.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.